querido ouvinte. Está começando o ACM Podcast. Aqui é Felipe Tenório e...
ABC, ABC, toda criança nossa, tem que ler e aprender.
Nossa, ABC. Cara. Que piada ruim. Isso foi ruim. Ruim do nível aqui. Ei,
o saudoso Pelé, meu amigo, o saudoso Pelé. Eu tinha que começar um episódio com o saudoso Pelé. Beijo, Pelé. Sei que você vai estar ouvindo ACM Podcast.
Nossa senhora. Fala galera, aqui é Rafael. E fique ciente que o livro é sempre melhor do que o filme.
Pesado isso aí, hein? Vamos ter que confirmar isso aí. Pesado.
E aí, pessoal, aqui é Wesley. E literatura é outra forma de realidade.
Olha, os caras estão chegando pesado, viu? Tô sentindo que esse episódio vai ser pesado. No episódio de hoje, vamos falar sobre livros. Todo nerd que se preze gosta de degustar um bom livro. E se você, como nós, gosta de ler ou não gosta, mas quer adquirir esse hábito, vem com a gente. Simbora para o episódio. Meu querido ouvinte, no episódio de hoje o episódio vai ser literário e contamos com a participação do meu querido amigo Wesley. Wesley, apresente-se.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Wesley, sou professor e apaixonado pela literatura. Estou aqui com muito prazer para falar um pouquinho sobre os livros que eu tanto gosto.
Isso aí, show de bola. E vamos começar o episódio de hoje com Rafa. Rafa, dê-nos um livro para degustarmos.
E lá vamos nós, cara. Não poderia ser diferente. Esse livro eu já falei no episódio passado aí sobre ele ter virado um filme.
Opa, pra quem ouviu os outros episódios, é?
Se você não viu os outros episódios, fica aí a dica pra você voltar e ver os episódios do nosso podcast. E o livro é As Crônicas de Nárnia, cara. As Crônicas de Nárnia aí, que é meu livro favorito, meu livro de que amo de coração. Mano. Eu sei, Tenório, que você já leu, não sei se o Wesley leu.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Eu nunca li, infelizmente não, mas morro de vontade de ler.
Pronto, aí minha indicação pra você também, cara, é As Crônicas de Nárnia. Eu tenho um volume dele, que é o compilado, né, das sete, são sete crônicas. E eu tenho um volume que ele é compilado, mas também existe ele separado, cada crônica em um livro, obviamente. Que também é muito bonito, cara. Se você não viu as capas, eu aconselho você dar uma pesquisada aí, dar uma googada, como diz Tenório, e ver que é...
É uma edição capa dura?
É, tem a edição capa dura e tem a edição mais, digamos assim, custo-benefício.
Entendi. Rafa, quando eu li As Crônicas de Nárnia, eu não terminei. Eu li, eu acho que só faltou um ou dois livros para eu terminar. Também foi um livro que me encantou e o que eu li também foi essa coletânea, que é o compilado de todos os livros em um só. Tanto que eu dei de presente para minha noiva, aí ela leu, quando ela terminou de ler, eu já peguei para ler. Tipo assim, eu dei um presente, mas já sabia que eu ia usar. Tá ligado?
Malandro, isso aí foi malandragem,
bem pensado.
O cara tem que saber se sair, pô. Aí eu li... É, eu não li todos, né? Como eu havia dito, só li algum, li a maioria, falta só um ou dois, se eu não me engano. Mas, assim, os que eu li, eu gostei bastante, bicho. É uma leitura leve, porque, se eu não me engano, sim, né, Rafa, você pode dizer melhor que você é mais fã. C.S. Lewis, que foi o autor que escreveu, ele escrevia pra criança, né?
Exato. O livro ele é infanto juvenil, né? Mas ele realmente tem uma linguagem assim facilitada para todos os públicos, tá ligado? Então, se uma criancinha de, sei lá, 8 anos quiser ler, ela consegue ler tranquilamente e se diverte da mesma maneira que um adulto lê e é de boas, assim, tá ligado? Ele é para todos os públicos.
Então, assim, é uma leitura que você lê rápido, né?
Sim,
você
são passa. Livros curtos, cara. Eles não são livros tão... quando você pega o volume único, né? Você vê aquele livro grandão, mas as crônicas, sim, elas são pequenas. Então você lê rapidão, assim, e é bem tranquilo de se ler. Você não vai se esforçar tanto como seria para ler um R.R. Martin da vida.
E eu escuto muito que existe alguma ligação desse livro com a Bíblia, com alguma coisa assim sagrada e tal. É verdade?
Sim, cara. C.S. Lewis, ele era cristão. Ele meio que pegou, assim... Ele não colocou de propósito, tá ligado? Essa referência, essa... Como é que eu posso dizer?
Essa coincidência, né? Vamos dizer assim, né?
Essa coincidência, exato, cara. Com o cristianismo. Mas que você lendo, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece as histórias, você mal vai notar. Mas você conhecendo a Bíblia, conhecendo as histórias que tem nela, você vê realmente uma semelhança muito grande. E, na verdade, uma adaptação do cristianismo para as histórias de C.S. Lewis.
E essa informação, Rafa, que tu deu, realmente eu não sabia. Eu jurava de pé junto que ele tinha se inspirado na Bíblia propositalmente.
Ele disse que não foi proposital, foi realmente pelo fato dele ser e influiu naturalmente.
Então ele tinha uma ligação muito forte com esse cristianismo, né?
Exato.
E, assim, eu vejo que... Muitas pessoas que tanto que assistiram quanto leram Nárnia, pelos relatos, os cristãos, eles se identificam Sim, muito com essa leitura. Se identificam muito com as crônicas de Nárnia. Com a história num todo, né?
Eu acho que você vai ver mais essa característica no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.
O primeiro, esse é o primeiro, se eu não me engano, né?
Existe uma certa mudança aí no decorrer da história. Porque, tipo, se você for pegar pra ler em ordem cronológica, o Sobrinho do Mago é o primeiro. Só que o primeiro a ser escrito foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então ele meio que foi pulando, né? Deixa eu só passar uns dados aqui.
Beleza,
tá? Só
vai
pra
lá.
Ficar um negócio bem mais formal.
Show. O Leão, aí eu vi o filme.
Tem um filme do... Tem três filmes que foram os três primeiros livros que ele escreveu. O primeiro foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em 1950.
Entendi.
Depois foi o Príncipe Caspian, em 51. A Cadeira de Prata, em 53. A Viagem do Peregrino da Alvorada, em 52. A Cadeira de Prata, em 53. O Cavalo e Seu Menino, em 54. Sobrinho do Mago, em 55. E a Última Batalha, em 56. Só que essa não é a ordem cronológica da história. Então ele foi meio que pulando assim, sabe? E eu acho que ele foi preenchendo as lacunas no decorrer dos anos. Mas como o Wesley falou aí, tem os filmes, né? Que são adaptações do livro.
A fotografia do filme é linda, né?
Sim, cara. Eu conheci o livro depois que eu vi o filme. Eu vi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e fiquei apaixonado, cara. Eu realmente, assim, me fascinou o filme. Eu fiquei doido. Eu disse, não, cara, preciso... ler o livro, como eu disse, a gente sabe que o livro ele é muito mais profundo do que os filmes, até por questão de tempo de tela, que não tem como adaptar tudo. Então, quando eu li o livro, cara, eu li o primeiro, O Sobrinho do Mago, e não consegui parar. Eu acho que eu li o livro todo em uma semana, algo desse tipo. Porque é uma leitura, como a gente estava falando no começo, é uma leitura muito gostosa e fácil de se ler. E particularmente quem é cristão e gosta do cristianismo, enfim. E você vê essa ligação, aí é que você gosta ainda mais. Cara.
Massa, bicho. Assim, quando eu me convenci de ler os livros de Nárnia, foi, acho que, assim, eu primeiro eu vi os filmes. Os filmes e tal. Vi até os três filmes que saíram. Aí teve um amigo meu da faculdade que ele disse... Pô, a gente começou a conversar, ele disse, eu já assisti Nárnia, não sei o que. Ele disse, não, pô, bicho, o livro é melhor, bicho. E tem mais história do que o filme. Eu digo, gente, e é? Aí comecei a ficar, já fiquei de orelha em pé, né? Eu digo, bichinho, como é isso aí? Ele disse, bicho, eu não vou lhe dizer nada. Só vou lhe dizer que o final é o melhor final de todos os tempos que mudou minha vida. Eu digo, não, pô, eu tenho que ler esse livro. Tá com a porra, o final do livro mudou a vida do cara. Meu irmão, tu é doido. Aí que eu fiquei doido atrás de ler Nárnia e concordo plenamente com o que você disse. É um livro gostoso, a história é muito bem escrita, apesar de ser um livro de criança, né? A história é muito bem escrita, muito bem redondinha, né? E se Deus quiser, daqui pra Exato. Final do ano eu termino.
Pois termino, cara.
Então, primeiro livro já foi posto aqui no nosso podcast. Agora, Wesley, você que é nosso convidado ilustre, um leitor assíduo, indique-nos um livro para nossa comunidade ler.
Bom, é o seguinte, o primeiro livro que eu escolhi baseado num podcast que vocês fizeram, que eu ouvi, sobre séries.
Olha aí, diga aí.
Subiu no meu conceito, diga aí, Rafa. Subi 2 degraus.
Rafa, a gente é profissional, pô. A gente é profissional, não tem outra não.
Séries para maratonar.
Olha, já sabe o nome do episódio, pô. Isso aí é fã, pô.
E aí vocês falaram sobre Penn Dreadful, falaram sobre um personagem que faz parte desse livro. Que esse livro é O Retrato de Dorian Gray, que é do autor Oscar Wilde. Eu escolhi esse livro porque tem várias adaptações, tem uma história super envolvente que dá vontade da gente engolir o livro. É, uma sinopse breve assim... É um camarada que, ao se ver pintado em um quadro, ele gosta tanto de sua imagem jovem e bonita, ele deseja que permaneça para sempre jovem. E aí é isso que acontece, alguma coisa diabólica, alguma coisa sinistra, que tudo que ele faz acontece com o quadro e não com ele. Então ele vai permanecer para sempre jovem.
Como você puxou, né,
aí
Penny
o quadro
Dreadful,
diz.
Eu não sei se tu assistiu, Wesley, mas Rafa já assistiu Penny Dreadful, então... Não assistiu, né? Tu assistiu, não foi, Rafa?
Assisti, uma puta série.
Então, basicamente a história do Dorian Gray é a mesma que se passa na série. Assim, pelo menos a introdução do que ele é, né? Vamos dizer assim.
Eles meio que dão um enfeitado, mas a essência é essa, né? Ele tem o quadro lá, mas... Eu não sei, na verdade, porque eu nunca li esse livro. Mas na série em si, ele tem o quadro, mas... Eu não sei se o que acontece na série com ele acontece no livro.
Mas eu acho assim que tipo, a introdução é basicamente a mesma sobre o personagem, né?
Sim, eu também acho, creio que sim.
Acontece isso, dele ficar aprisionado no quadro e tal. Aí o quadro mostra tudo que o homem tenta esconder. Então assim, os traços das sobrancelhas dele variam de acordo se ele fez uma coisa errada, os traços da boca ficam mais finos, os lábios. E depois quando ele se vê... Ali no quadro ele fica aterrorizado, né? Que é a alma dele. É um romance filosófico. Super recomendo esse livro.
Sei. E deixa eu te perguntar um negócio. Esse livro é de que ano mesmo, tu dissesse ou não?
Ele é de 1890.
Eu já ouvi falar muito desse escritor, Oscar Wilde. Mas realmente eu não tinha lido, não li ainda, né? Esse livro, O Retrato do Dorian Gray. Mas já ouvi falar muito bem do Oscar Wilde.
Esse é o único romance dele. Só tem esse livro e o resto são alguns contos. Mas é um livro, assim, que apesar de ter sido o único, mas que ele fez com toda a força, porque é muito impacto que você tem a cada página que você lê, a todo momento. Ele questiona muito a questão moral, questão ética.
Sei, porque, olha, pelo menos em Penny Dreadful, bicho, Dorian Gray é devasso. É devasso, meu amigo. Olha.
E ele não, tem a pala
Dorian
ou não tem?
Dorian Gray, bicho, se ele não tem, olha, não tem raça, não tem cor, não tem religião. Dorian Gray, se ele vê uma pessoa, sentou no vaso, encostou o pé no chão, já pode. Pra ele, ele já pega.
Pronto.
Não tem conversa, velho. Não é verdade, rapaz?
É bem isso,
tipo
cara.
Assim.
Bem assim é no livro também.
Ele passou na frente, já.
Não, bicho, fez sombra, acabou-se. É com ele mesmo.
É que ele tem a filosofia aí do prazer e tal, da beleza, e é só isso que ele busca mesmo, só quer saber disso.
Tem um filme, né, Dorian Gray, que é até Caspian de As Crônicas de Narnia. O mesmo ator, tá? Não... Mas eu não assisti também.
Tem um filme. Eu ainda não assisti o filme, porque quando eu leio um livro, eu fico meio que fico com preguiça de assistir o filme. Mas eu vou assistir.
Eu também não li. Só que assim, eu não sei se eu vou assistir esse filme, porque eu fiquei meio chocado com as cenas de Dorian Gray e Penny Dreadful.
Ficou traumatizado.
Rafa vai me entender muito bem. Eu fiquei, assim, um pouco traumatizado. Eu tive que passar as cenas? Tive. Mas, assim, né? Deixa Dorian Gray lá quietinho. Quem sabe um dia eu leio
o
livro.
Mas eu acho que o filme é uma pegada, diferente, eu acho.
O cara tá achando de boa e quando a mãe abre a porta tá a cena do Dorian Gray, tá ligado?
Não, O cabra tá lá assistindo Penny Dreadful. Quando abre a porta, tá Star Wars, o sabre de luz aqui, ó. Zum, zum, zum. Tá aqui o sabre de luz. Aí, okay, né? Vai fazer o quê? É a vida, né?
Aí as adaptações de Dorian Gray que eu já vi, além de Penny Dreadful, foi em Sabrina, que é uma série que eu não conhecia, mas Arthur me falou. E tem filme também, né? Filme que Rafa já falou também.
Ele também tá naquele A Liga Extraordinária. Tem ele também, né?
Ah, sim, bicho. Poxa, Rafa. Eu não tinha lembrado. Eu assisti esse filme e não tinha lembrado. É isso mesmo. Dorian Gray tá na Liga Extraordinária. Ele aparece como personagem da Liga Extraordinária.
Eu não lembro.
Agora sim, saber se é fiel ao livro, só lendo o livro.
Eu acho que ele só pega o personagem em si com, digamos assim, entre aspas, esse poder dele, né? De essa maldição dele, pra usar ele como um super-herói, tá ligado? Tipo que recebe dano, só que não acontece com ele.
É, na maioria das vezes não é fiel.
Tanto que, assim, eu lembrei agora, que falou de Liga Extraordinária. É. Ele, Dorian Gray, em Liga Extraordinária, é bicho totalmente diferente do Dorian Gray do Penny Dreadful. Por aí o cara já tira, né? Procure sim, Penny Dreadful e assista os episódios. Assista os episódios que ele aparece tudinho, que você vai gostar.
Outro livro que eu gostei muito, cara, quando eu li, gostei assim pra caramba, que ele também tem uma pegada meio gótica, é A Mediadora, de Meg Cabot. Não sei se vocês já ouviram falar.
A Mediadora?
Não, nunca vi.
Esse livro eu também nunca ouvi falar, estou ansioso para
ele
passar.
Ele é um pouco adolescente, cara, ele é um pouco romance adolescente, mas que ele mexe assim com um pouco do sobrenatural. Então é uma pegada que eu gosto muito. E uma breve sinopse aí, como Wesley fez do dele, ela conta a história de um adolescente de 16 anos que foi meio que amaldiçoada, tá ligado? Então ela consegue ver pessoas mortas. E ela tá se mudando pra outra cidade e ela encontra com um rapaz aí. Você descobre que ele está morto. E o livro, ele se desenvolve baseado nisso, né? Do relacionamento dele com ela.
Ice.
Mas é um livro também muito gostoso de se ler, cara. Muito fácil. Não... Por ter essa pegada meio que adolescente, sabe? Romance adolescente. Não é tão ruim quanto a saga Crepúsculo.
Eita, poxa. Dale, Rafa, dale, que eu tô gostando agora. Vai, dale.
Mas ele tem uma pegada muito boa, cara. Uma leitura muito agradável. Como eu disse, ele por ser voltado mais pro público adolescente, então é mais fácil de você ler e você ler bem mais rápido.
Rafa, oi. Tu falou que ele é uma menina que foi amaldiçoada, que vê gente morta, mas ele chega a ser de terror, não?
Não, cara, eu...
Ele é pesado, não, né?
Não, eu particularmente não achei, tipo, porque depende muito do que você compara. Por exemplo, um livro pesado pra mim é os livros de Stephen King, então eu acho muito pesado. Já sim, ele, como eu disse, sim, como sim, é pra adolescente, eu acho que nem poderia ter essa pegada tão pesada, sabe? Então, tem os momentos tensos assim que você diz, eita, véi. Eita, cuzão.
Caralho.
Tá ligado?
Né? É. Caralho, maluco.
É, bem isso. Mas que você lê de boas, assim, você não vai lhe dar medo, tá ligado?
E a personagem principal é essa menina.
É, olha, essa menina, é a Susana. Todos são seis livros, né? São uma saga aí de seis livros. E só vai mudando o subtítulo. Então a Mediadora, o primeiro é A Terra das Sombras. O segundo, O Arcano 9. O terceiro é A Reunião. O quarto, A Hora Mais Sombria. O quinto, Assombrado. E o último, Crepúsculo.
Olha! Ei, calma, não gostei desse último título, não. Já ganhou, já perdeu um ponto aí comigo. Gostei, não.
É um spin-off com o Crepúsculo.
Aí no final aparece o Edward, né? É Edward o nome do cara?
É. Brilhando lá no, na montanha.
Aí aparece o Eden. Né? Glu-glu, ye-ye, salsifufu.
Mas esse título aí, Mediadora, é porque ela tem alguma coisa de média?
É, que ela, tipo, ela fica entre um mundo e outro, tá ligado? Ela ela media ali o contato entre os humanos e os espíritos, tá ligado? As pessoas mortas.
É Constantine, porra. Sim. É Constantine, ela dá porrada no Satanás, se for, é Constantine.
Não, mas ela faz uns rituais aí, hindu, umas paradas assim.
Leve, sossegado. O cara faz isso.
Leve.
Terça-feira, 1 hora da tarde, acaba na frente de casa fazendo isso, porra. Sossegado mesmo, porra.
Tipo,
hoje a gente tá falando merda, mas tudo
não é
bem.
Novidade. Isso não é novidade, não, cara.
Só hoje, né, Rafa? Só hoje. Puxa outro livro pra gente aí, Wes.
Bom, esse livro, ele é contemporâneo do Retrato de Dorian Gray, da mesma época, a Era Vitoriana, que tiveram várias produções desse nível, e é o Drácula, de Bram Stoker.
Olha! Aí, não, bicho, isso aí é a base de toda a nerdice vampiresca da face da Terra, velho. Somente.
Até Crepúsculo.
Não, peraí.
Até Crepúsculo, né? Chegando aí nesse nível, né?
Não, sempre tem... Não tem numa família, não sempre tem aquela ovelha negra, pô, na família, né? Aquele que é desprezado e tudo. Não, só citei, não disse que era, só citei. Bora.
O Drácula eu li quando eu tinha 14 anos, 15. E não é o gênero de leitura que eu gosto muito, mas que me surpreendeu. O livro ele inaugurou um novo jeito de ser escrito, porque ele é todo feito a partir de diários, de cartas, relatos de bordo. Então, assim, a gente fica muito preso às cartas, do jeito que as cartas são escritas, e fica querendo ver mais, e dá uma sensação assim de que aquilo tudo ali é verdade. Então, assim, a gente fica muito preso a essa leitura também.
Inclusive foi tu, não foi o Wesley que me emprestou esse livro? Eu li também, né, nessa época de 15, 16 anos e tudo. Eu achei uma leitura pesadinha. Assim, eu acho que não é muito para adolescente, não, essa leitura. É bem pesada mesmo, porque... É igual tu disse, bicho. Chega a ser muito realista, bicho. Porque a riqueza de detalhes que tem no livro que Bram Stoker passa é muito grande, bicho. É muito grande a riqueza de detalhes, as cenas acontecendo. Como eu já havia dito, esse livro foi a base de todo o universo de vampiros da cultura pop.
Sim.
Só esse livro, né?
Apesar de terem outros livros antes de vampiros, mas ele realmente abriu as portas mesmo, assim. Ele foi o marco fundador, até por conta dessa questão do jeito que o livro foi escrito, que é um jeito muito peculiar. Diários, cartas e tal.
Ele também, no livro, ele introduz não só o Drácula, não só o vampiro, mas ele também introduz um personagem que tá aí à torta e à direita na cultura pop, com certeza a Rafa conhece, que é o Van Helsing.
E inclusive no livro, o Van Helsing, ele não é o personagem, o Drácula, ele não é o personagem principal. Porque
O What?
É.
Como é? Pera. Eu não tinha pego nessa parte. Não, peraí. Calma lá.
Veja que o Felipe não leu.
Calma lá. Não, eu li. Peraí.
Ele
calma
leu,
lá.
Mas...
Calma.
Mas é que é assim. Porque todo personagem tem suas cartas, né? Tem seus relatos e tal. E, assim, o ponto do vista do Drácula não aparece. Então, assim, pode ser que o leitor, ele, como vai manter esse quebra-cabeça aí de cartas e relatos, pode ser que ele fique pensando que aquilo é tudo imaginação do pessoal. Que nada daquilo aconteceu e que o Drácula não existe. Porque não existe uma carta do Drácula, não existe um relato do Drácula.
Oh, interessante. Mas também vou... Bicho, dá o desconto. Eu tinha 16 anos quando eu li, pô. Peraí, dá o desconto a mim, pô.
Proed, é o programa.
Pô, faz isso não, cara. Faz isso não, pô. Tá me tirando, mano. Tá me tirando.
É muito bem escrito, né? Aí deixa essa dúvida aí, né? Se Drácula existia ou se era um delírio, ou se era invenção. Puxa,
o Drácula, eu não sei não, se existiu não. Sim. Agora, se existiu os vampiros de Crepúsculo, eu vou ficar muito frustrado.
Pô, cara. Se tiver você está se superando nas suas piadas, cara. Cada um é melhor que a outra. Eu já lhe dei um contrato, tá pra ser nosso. Eu tô com um dos outros total, você quer?
Manda aí que... Não, tem que ver porque minhas piadas são alto nível, né? Não é qualquer contratinho.
Pra vocês que já leram o livro, eu ainda não li. Eu acho muito da hora a capa, eu acho muito bonita. E realmente tem aquela pegada, realmente, que você vê que Sim. É pesado o negócio. Mas assim, de todos os filmes adaptados até hoje, e todas as referências que tem ao Drácula, tem algum filme que é parecido, ou pelo menos, assim, seja 10% fiel, sei lá, algo desse tipo?
Tá, entendi. Assim... Eu sei que tem um filme sobre o Drácula de Bram Stoker. Eu não vi esse filme. Possa ser que esse seja o mais parecido. Mas em questão de cenário, em questão de vibe, em questão de história, eu acho que um filme que representa muito bem o livro Drácula de Bram Stoker é Entrevista com o Vampiro.
Sim, sim. Clássico.
Eu acho que ele representa muito bem o filme, o livro de Drácula de Bram Stoker. Tanto o cenário, quanto as motivações, entendeu? Porque, como eu já havia dito, eu sei que tem um filme, mas eu não assisti o filme Drácula de Bram Stoker. Mas na minha visão, aquele livro, né, ele representa muito bem.
Bem lembrado.
O Entrevista com o Vampiro representa muito bem. Tu assistiu, né, Rafa, Entrevista com o Vampiro?
Assisti.
Pronto, então...
Eu assisti quando era criança, fiquei lá morrendo de medo.
É bem isso, cara.
Só ator tampa, né?
É, só ator foda e assim... Pronto, Rafa, então pra você ter uma ideia de mais ou menos como é a vibe do livro, é nessa pegada, né? Pegada de Entrevista com o Vampiro. Um negócio bem sombrio mesmo assim, um negócio bem... Mas também não tão fantasioso. Meu querido ouvinte, já passamos por mortos-vivos, já passamos por Nárnia, já passamos por vampiro, vamos passar por o que agora?
Ah, ai, não sei se eu fico feliz ou falo, ou triste de falar desse...
Oxi, não, cara, triste não, cara, não.
Triste
pelo amor
porque
de
eu
Deus,
lembro da série, como a série acabou.
Ai, meu Deus, calma. Respire fundo e...
enfim, né? Vamos lá. Esse livro, ele é bastante conhecido, ficou bastante conhecido, virou aí o queridinho da América, que é As Crônicas de Gelo e Fogo,
olha,
cara.
Olha aí.
R.R. Martin.
Olha, agora você pegou pesado.
É, cara.
Agora...
São livros que lhe assustam, porque quando você pega e vê a grossura que o bicho é, você diz, eita, pô, vou ler isso tudo. Mas são livros muito bons, cara. Muito bons mesmo. Bem diferente do... Enfim, né?
Como a série acabou.
A trama é melhor desenvolvida no livro do que na série? Ou é a mesma
cara,
coisa?
Cara, o livro é sempre melhor.
Ah, é verdade.
Meu Deus.
Mas assim, é parecido sim, com a série
assim,
mesmo.
Os primeiros livros... É porque a série passou os livros, né? Então, tipo... Mas até então a série foi bem fiel, pelo menos até quando o R.R. Martin escrevia os roteiros da série, a série era bem fiel ao livro. Até quando você pega o primeiro livro e você começa a ler ali, cara, eu particularmente...
Eu li uma parte do primeiro.
Pronto, eu geralmente vejo o filme ou série primeiro e depois corro pro livro pra comparar, sabe? E eu comecei a ver na série, que quem não sabe é Game of Thrones, tá? Gelo e Fogo.
Ah, oh, nossa, eu não sabia.
Vai que, né, tem alguém perdido aí achando que é outra série.
Não, assim, O final é outro, é outra série. É, aquele final lá é outra série.
Aí a gente ignora. E eu assisti a série, a primeira temporada, e disse, não, eu quero ler os livros. E eu ganhei o primeiro livro no meu aniversário, aí comecei a ler. Cara, é você lendo os capítulos e você... as cenas da série passando na sua cabeça, porque é muito fiel. Como eu disse, ele é um livro muito grosso, mas que ele é dividido por... cada capítulo ele conta a história de um personagem. Os personagens não estão emaranhados dentro da história, tá ligado? Cada capítulo ele é separado por um personagem. Eu particularmente achei muito bom, porque como são muitos personagens, eu acho que se todos estivessem juntos no mesmo lugar, na mesma história, enfim...
A Crônica de Gelo e Fogo é tipo o Senhor dos Anéis, é um universo ali, né?
Exato, cara. E bem complexo, né? E como eles separam essas histórias por capítulo, eu acho que fica muito melhor você se apegar a um personagem e entender melhor o caráter do personagem, a essência do personagem dessa maneira. São livros, como eu disse, são livros grossos, mas que você, cara, quando mergulha dentro desse universo, dentro dessa temática, desse mundo, né, de Winterfell, de Westeros, de, enfim, de Game of Thrones, cara, você fica apaixonado.
São quantos livros, Rafael, todo?
São seis. São
Se
seis.
Eu não me engano, ainda parece que vai lançar mais um, né?
Cara, eu tava conversando hoje com um amigo e a gente chegou à conclusão que R.R. Martin não vai lançar esse livro.
Oxente.
Porque... não, isso é nosso achismo, tá?
Ah, tá. Pô, eu pensava que você estava com a notícia quente aí pra soltar pra gente.
Por quê, pô? O cara tá rico, tá milionário, a série já acabou, ele não tem mais responsabilidade nenhuma na série.
Já ganhou o dinheiro dele, o pé de meia.
É, cara, e ele, tipo... E ele vai escrevendo histórias paralelas, tá ligado? Ele não tem... ele não quer mais terminar Game of Thrones, velho. Ele não vai dar o final... que a série merecia. Então é melhor a gente ficar quietinho.
Safadeza isso, safadeza. É.
Se fosse ele, eu terminaria.
Não, eu não. Também, eu acho também, cara. E tipo assim, ele sabe o final, né? Ele sabe o final, ele sabe como cada personagem vai terminar. Ele já disse pros produtores da série. Diz ele, né? Dizem que ele disse pros produtores da série. Mas eu acho que ele, tipo. Não quero, tá ligado?
Eu acho que é tipo assim, os caras da primeira temporada da série. Tome o bicho fazendo aqui no computador. Tá, 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 tá. Na segunda temporada, tá, tá, tá. Terceira, quarta, quinta. Quando foi na sexta, sétima, ele olhou a conta bancária e disse, ah, bicho. Os caras perguntaram, ô, Jorge Martin, qual é o final? Ele disse, bota qualquer um aí, o cabo mata a mulher e... Aí tá aí, vai, aí. Pronto. Só pode ter sido, velho.
Mas eu gostei do final, apesar de ter sido... sei lá o quê, mas eu gostei porque não era nada que as pessoas esperavam, né? Ele andou por caminho que ele queria mesmo e tal, como se fosse a vida real, que a vida real é isso, né? É coisa imprevisível.
Não, é, mas que frustrou-nos.
Ah, com certeza. A série, eu acho que perdeu a trama toda.
Foi porque...
né?
Eu acho, cara, que ela, no meu ponto de vista, assim, ela começou a cair depois que R.R. Martin passou o roteiro para os caras, tá ligado?
Eu também tive essa impressão.
É porque assim, cara, quando foge do material de origem, a tendência é fazer caca, fazer cocô aí. Eita, cocô é tão infantil, né? Fazer bosta mesmo.
Fazer caquinha.
Então, eu acho que depois que ele... quando a série passou os livros, ela começou a cair, velho, na qualidade e na fidelidade dos personagens. Porque eu também tava conversando hoje dizendo assim, eu acho que o que mais me frustrou em tudo foi que no decorrer da série eles foram criando, fazendo um personagem com características, com caráter, que no final eles simplesmente ignoraram e colocaram outra coisa, tá ligado? Então pra mim isso foi mais o que mais me frustrou.
Foi.
Porque saiu do livro, cara, saiu do material de origem, a tendência é realmente estragar.
Então, meu querido ouvinte, saímos um pouco frustrados de falar de novo de Game of Thrones, alegre-nos um pouco, Wesley, com mais um livro.
O livro de agora sai totalmente desse universo e vai para uma coisa nonsense, que é Alice no País das Maravilhas.
Olha, Alice in Wonderland.
Sim. É um livro lá de 1865, é contemporâneo também dos outros dois. E é o seguinte, apesar de ser um livro considerado infantil, mas talvez seja uma das maiores críticas à sociedade, cheio de metáfora. Por isso que eu super recomendo também.
Alice, no... Alice, eu assisti os filmes, eu não li o livro, mas eu assisti os filmes que... Assim, teve o filme antigo, né? E teve a repaginação, que foi com Johnny Depp e tal, que eu achei bem legal. Sim. Você assistiu?
Existem vários filmes, né, de Alice, desde 1900 e alguma coisa já existe. E o último agora, esse que você tá falando, 2010.
Isso.
Esse eu assisti, sim. Eu assisti esse e assisti Alice Através do Espelho.
Pronto. Ele é fiel ao livro ou não viajou demais?
Não. A adaptação, ela já é como se ela já tivesse 18 anos e ela voltasse ao Reino Encantado.
Ah, tá. Entendi. Tipo, é um acontecimento após o livro.
Sim.
A Terra do Cannabis.
Assim, eu ia tocar nesse assunto, mas já que a gente tocou, é bom a gente...
Todo mundo fala, né?
É bom a gente... dizer, tipo assim, que o pessoal acha, né, deduz que ela meio que se drogou e entrou no País das Maravilhas e tal, e aquilo é só viagem da cabeça dela, né? Não é verdade?
Assim, na primeira olhada superficial, talvez pareça isso mesmo, mas se você for ver, é um livro doido, né? E aí, como é um livro doido, o sentido tá em quem lê. E aí é o seguinte, por exemplo, se ela não tivesse tido coragem de embarcar naquele abismo ali, ela não teria vivido tudo que viveu. Ou às vezes que ela teve algum problema, que ela cresceu ou diminuiu de acordo com o problema.
Ah, então isso aí é jogadinha metafórica que tem,
sim,
né?
Sim. Por exemplo, quando ela estava pequena, vamos imaginar aí numa depressão, por exemplo, um rato que ela viu parecia um hipopótamo. E tem várias questões assim, né, ao longo do livro.
Interessante.
E, por exemplo, a irmã dela tá lendo lá o livro e não tem ilustrações e tal. Então, assim, a vida real é muito, muito mais interessante do que um livro. Aí Alice vai viver as aventuras. Tem várias metáforas assim no livro.
Entendi. Eu acho, eu acho que dá um podcast só da gente desvendando as metáforas de... explicando as metáforas de Alice,
com
né?
Com certeza, são inúmeras. Tem outra coisa também que o autor fez, né? Ele fez o seguinte, assim, tudo que ele vivia na vida dele, ele trouxe pro livro. Então, assim, os amigos dele, ele colocou lá e os inimigos também.
Ah, eu acho que ela tem a mesma pegada do Pequeno Príncipe, né? Que são livros infantis, mas que tem uma mensagem ali muito mais séria por trás, tá ligado? Um negócio mais profundo, né?
É um livro que atende a dois públicos, o público infantil e o público adulto. E assim, né, o filme, que acho que é o Tim Burton, né? Acho não, tenho certeza que é o Tim Burton. É um filmaço, assim, de imagens, de como ele brinca.
O filme, ele é muito visual, esse filme de Tim Burton, né? Assim, como todos os filmes de Tim Burton, ele capricha no visual. Mas se eu não me engano, Wesley, tu me mostrou uma vez uma edição do livro de Alice, que eu acho que é a que tu tem, que ele também é muito visual, né? Tem várias ilustrações e tal.
Existia uma editora aqui no Brasil chamada Kozak Naif. E essa editora, ela prezava muito para essas questões de livros muito bem editados, muito com imagens e tal. E aí, esse livro, essa edição de Alice que eu tenho, é uma edição que ela tem várias ilustrações lindas, que o cara demorou 3 anos para fazer as ilustrações do livro, porque ele fez tudo com carta de baralho, e ele construía cenários, construía maquetes e fazia fotos depois. Então, assim, é lindo esse livro, e qualquer biblioteca boa merece ter esse livro, porque é lindo.
É, cara, um puta trampo, viu, fazer isso.
É.
Puta trampo mesmo. Mas, assim, e tem, fora os filmes que a gente citou, de Alice, né? Tem jogo e tem os filmes da Disney, que são clássicos, né? Que é um clássico.
Sim, também.
O Alice no País das Maravilhas da Disney, né?
A animação, né?
Isso, a animação. A gente não podia deixar de citar, porque com certeza fez parte da infância de todo mundo aqui.
Exato.
né?
Sim, com certeza.
Aí naquele tempo, como a gente era inocente, aí não sabia que ela tinha dado um tapa na Pantera, foi pra outra.
Mas aquela largatinha, à primeira vista, realmente é isso mesmo. A largata lá sentada em cima do cogumelo e fumando um narguilé.
É, olha aí. Coisa boa não tem essa largata, né? Coisa boa, não. Essa lagarta é comunista. Essa lagarta é maconheira, vagabunda.
Isso é triste, cara.
Então é isso, ouvinte. Por hoje encerramos na nossa conversa. E aí, gostaram das nossas indicações? Quais livros vocês nos indicam? Diz pra gente lá nos comentários do post ou também diz pra gente nas nossas redes sociais, que são Acervo Mais Nerd no Facebook e @acervomais_nerd no Instagram e no Twitter. Ou também vocês podem mandar e-mail para acervomais@live.com. Lembrando, hein, pessoal, que nossos podcasts eles são quinzenais, ou seja, a cada 15 dias sai um episódio novo. Então não se esqueça de conferir nas nossas redes sociais para acompanhar todos os episódios novos. Valeu, pessoal, valeu, Rafa.
Valeu, galera, valeu, man.
Valeu, Wesley, muito obrigado pela sua companhia.
Eu que agradeço.
Espero você mais vezes aqui no nosso podcast.
Com certeza, estamos aí. E quero dizer para vocês que o podcast de vocês está cada vez melhor. É super legal.
Ah, para! Vocês. Ah, para! Ai. Ah, para! Que é isso?
Tem alguma rede social que a gente pode entrar em contato contigo? A galera pode te seguir, algo desse tipo?
Sim, eu tenho o Twitter, Guimarães Wesley, e tenho o Instagram também.
Show de bola! A gente vai, Facebook. Se preocupe não, que a gente vai colocar no post. Valeu, até a próxima e sobe a música, meu editor!